Seja o nome do Senhor. Aplauda mais forte. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado por teu amor, Senhor. Obrigado por cuidares de nós de uma forma tão especial. Obrigado pelas marcas do teu amor, do teu cuidado e das tuas misericórdias que têm se renovado todos os dias sobre nós. Nós sabemos que apesar do surto global, em tantos aspectos econômicos, sociais, relacionamentos interpessoais que têm sido afetados, pedimos que o Senhor nos dê graça e que no meio de todas, de tantas incertezas, o Senhor continue sendo a rocha sobre qual a nossa vida é edificada. Dizemos nesta manhã que não fazemos de nós mesmos o nosso braço forte. Dizemos que os nossos olhos estão voltados para Ti. Mais uma vez, abençoamos a vida da nossa comunidade, da Igreja Batista do Povo. Aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, os projetos no sertão, em várias partes do mundo. Deus eterno, que o Senhor nos use como sal e luz, como testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Mais uma vez, queremos abençoar a vida dos nossos pastores, toda a equipe pastoral, mas em especial a vida do nosso pastor Jonas, como o pastor Tarcísio já orou, a vida da Solange, a vida do pastor Calori, da Yara. Oramos para que o Senhor os visite e o Senhor derrame graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a gente possa compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas para os nossos amigos, os nossos colegas no trabalho, na escola, nas universidades. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos também pelo nosso Brasil, por nossa nação. Abençoamos o Brasil. Oramos, ó Deus eterno, pelos líderes políticos desta nação. Oramos para que o Senhor transforme o coração destes homens que lideram o nosso país. Oramos para que a vida deles sejam transformadas. Oramos, Deus eterno, para que a corrupção cesse. Em nome de Jesus, que a gente tenha um país mais justo, uma distribuição de renda mais justa. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta a tua igreja como a tua voz, como a voz profética neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindos. Está frio, né? Vocês estão animados, animadas? Hã? Deixa eu me contar uma experiência pessoal. Parabéns, pastor Osmar, muito bem-vindo, Vânia. Né? Fazia bastante tempo que nós não nos víamos. São 1 ano e 3 meses, ela marcou aí. Né? Muito bem-vindos, viu? Prazer ter vocês aqui conosco. Os nossos pastores que aqui estão e estão todos de parabéns, não é? O nosso pastor Jonas, uma pessoa muito especial, um homem com uma experiência muito vasta, de um coração muito simples, uma vida que realmente nos inspira, tanto ele quanto a família, que a gente continue orando por eles. Então, quero também parabenizar você como ovelha. Vocês são especiais. Você pode acreditar nas minhas palavras, porque trabalhar com vocês é, assim, simplesmente fantástico, viu? É muito bom caminharmos juntos, muito bom. E eu acredito que Deus nos chamou neste tempo para um propósito muito maior. No último domingo, hoje é dia do pastor, então me deixe compartilhar uma experiência pessoal com você. No último domingo, depois que eu preguei, eu fiquei assim, refletindo sobre a pregação, e eu vi aquela ministração fluir assim, com tanta suavidade. Eu posso contar uma coisa para você? Eu nunca me senti... Eu trabalho em tempo integral no ministério, na verdade, desde que eu fui para o seminário, desde 96, e eu nunca me senti tão pastor na minha vida quanto eu me senti no último domingo. Gente, assim... Obviamente, talvez vocês não tenham essa percepção, mas, assim, foi uma experiência fantástica, viu, pastor Paulo? Foi assim, eu falei assim, uau, mas eu acredito que é são coisas que Deus vem mudando no nosso coração. A vida cristã, ela é um contínuo aprendizado. Nós, às vezes, enfrentamos experiências muito dolorosas e nós temos que tomar cuidado para que as experiências dolorosas, elas não amarguem a nossa vida, elas não nos adoeçam. E se nos adoecer, que a gente tenha humildade suficiente para recorrer aos meios que Deus preparou, não é? Sejam os psicólogos, os psiquiatras, sejam os médicos, tá? Mas que a gente seja curado e restaurado e que aquelas experiências, às vezes devastadoras, sirva de repente base, de fundamento, para que a gente, através do cuidado que a gente experimenta no corpo, não é? Através dos irmãos, através da igreja, a gente possa abençoar a vida de tantas outras pessoas. Então, eu me senti assim, muito pastor, fiquei assim, impressionado. Foi uma experiência muito, muito legal. Até porque a minha vida, ao longo, toda a minha experiência cristã, não é? Desde a minha conversão, depois de 1 ano, eu já fui para um ambiente acadêmico, estudar, e sempre estudando, estudando, estudando. Então, essa experiência do coração, não é? Das afetividades, ela foi assim, ou tem sido uma experiência nova, tem sido uma nova descoberta a gente desenvolver esse aspecto da inteligência emocional. Então, eu acredito que nós temos que buscar este crescimento e desenvolver estas áreas. Isso está relacionado àquilo que vou falar. Tem um poeta que disse assim, por ser exato, o amor não cabe em mim. Talvez você até saiba de quem eu esteja falando. E, de repente, por você ser muito exato, talvez Deus não caiba dentro do seu protocolo, dentro dos seus paradigmas, dentro das suas tradições, dentro do modelo de cristianismo, ou de religião, ou de filosofia que você desenhou. Então, eu queria que você buscasse a sua própria experiência com Deus. Vai ser muito, será quase que impossível nós apresentar, nós explicarmos Deus ou tentarmos compreendê-lo do ponto de vista racional e principalmente baseado nos princípios da ciência moderna. Deus não é o objeto da nossa especulação. Deus a gente experimenta, a gente tem uma experiência profunda e pessoal com Ele, tá? E o nosso tema de reflexão nesta manhã é o Deus irresistível. O Deus irresistível. Todos nós aqui, ao longo dos anos, aqueles que já tiveram uma experiência, de repente foram relutantes, resistentes, mas acabaram se rendendo em um momento ou em outro. E eu queria que você buscasse isso, tá? Nós não temos a explicação para todas as coisas e nós não temos a resposta para todas as coisas. E eu fico impressionado porque às vezes as pessoas elas querem transferir, mesmo elas dizendo assim, olha, se Deus existe, por que é que tem crianças que morrem de fome? Se Deus existe, por que fulano, cicrano, beltrano nasceu assim? E é engraçado que as pessoas que fazem estas perguntas, elas geralmente não creem em Deus. Elas não creem em Deus, mas elas fazem esse tipo de pergunta. Então, é um contrassenso. É um contrassenso. Então, às vezes, nós como seres, não é, racionais, com inteligência e também cheios de afeição, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos dar justificativa para todas as coisas, queremos explicações para todas as coisas, partindo de alguém, ocupando alguém que nós não temos a capacidade de compreender na sua inteireza, na sua integridade. Por que não começarmos a partir daquilo que é visível, daquilo que é tangível, daquilo que é mais real, daquilo que é mais próximo? Como assim, Samuel? É só olhar para o meio ambiente. Quantas toneladas de lixo Deus joga no meio ambiente? Absolutamente nenhuma. Mas nós vamos querer culpar o aquecimento, ou colocar as catástrofes que acontecem, os tsunamis da vida, os grandes tufões, não é? E tantas outras coisas que acontecem, nós vamos culpar Deus. Por que não começar através da responsabilidade humana que está tão próxima de nós? Se nós dividíssemos, o pastor Paulo fez esse cálculo, se nós dividíssemos o PIB global, nós não tínhamos pobreza no mundo, nós produzimos muito mais do que aquilo que nós consumimos. Percebe? Então, um contrassenso. Até quando a gente vai ficar, né, segundo os psicólogos, fazendo essas transferências, ou dissociando, ou subliminando, ou projetando, fazendo uma série de coisas querendo arrumar um culpado? Então, vamos assumir as nossas responsabilidades. Assumir as nossas responsabilidades. Então, quando a gente olha para nós mesmos e vê esse ser tão complexo, e sinceramente eu não sei o que é mais absurdo, é um ser humano, um indivíduo que não crê em Deus, pensar, não é, que nós somos o produto, não é, ou o resultado de uma explosão e uma combinação de gases que se evoluiu e chegou neste ser tão complexo. Não sei o que é mais absurdo. Ou pensar que nós somos, não é, o fruto de um projeto de um Deus criador. Entende? Eu prefiro pensar que o ambiente, o universo, a criação, o ser humano, em toda a sua complexidade, mostra que existe um ser supremo, extremamente inteligente, que nos desenhou para um propósito sublime e muito maior. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estava planejando falar nada disso aqui, então Deus sabe por que eu estou falando isso, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus irresistível. Êxodo capítulo 1, no verso, a partir do verso 8, mas a mensagem vai estar muito mais focada a partir do verso 10, quando o povo de Israel começou a crescer no Egito, um outro faraó assumiu o poder. Se você não conhece toda a história, você pode ler depois Gênesis, do capítulo 35 em diante, especificamente a vida de José, não é? Mas o povo começa a crescer, José foi um dos descendentes de Abraão, que abençoou as nações daquela época, porque houve uma grande fome, Deus deu a ele um sonho, 7 anos de fartura, ele guardou o alimento, 7 anos de escassez, e aquela comida que ele guardou, que estocou nos anos de escassez, as nações ao redor do Egito subiam para pegar alimento. Mas subiu um faraó, um novo líder, que não conhecia a história de José. E ele viu que o povo começou a crescer, e aí ele ficou, assim, muito preocupado. Muito preocupado. Houve uma mudança na gestão, não é? Um faraó conhecia José, que era descendente de Abraão, que havia abençoado o Egito na época de uma grande fome. Agora mudou o gestor, e o gestor começa a oprimir os descendentes de Israel dentro do Egito. Por quê? Porque eles haviam crescido, o povo havia se multiplicado. O segundo aspecto é que o povo cresceu. No verso 7, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Nós temos que pensar que este aqui é o cumprimento da promessa de Deus. Se você lê Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 2, e depois você lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, as palavras cresçam, multipliquem-se, enchem-se a terra, está aqui mostrando que há uma conexão entre a história de Gênesis e Êxodos. Então o povo agora está realmente experimentando o cumprimento das promessas de Deus. Cresceram, se multiplicaram, eram férteis. Então quando Deus fala, Deus cumpre. E aí, quando o faraó vê esse cenário, ele traça um plano de controle, né? Ele traça um plano para controlar a taxa de natalidade. No verso 10, diz assim, ó, temos que agir com astúcia, para que não se tornem mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós. Eu queria que você pensasse em vários aspectos, nós vamos refletir sobre essa passagem, os versos que se seguem, mas quando o faraó tenta conter o crescimento do povo, a primeira coisa que ele quer é frustrar aquilo que Deus havia desenhado para a sua criação, para o seu povo. Quando a gente olha as pragas que acontecem em Êxodo, no livro de Êxodo, todas as pragas, aquelas pragas eram divindades que eram adoradas no Egito. Um imperador no contexto romano, ou no contexto religioso do Egito e Roma, era muito mais do que uma pessoa, mais do que um ser político, um governante. Ele era a encarnação de uma divindade, não é? Havia todos os rituais e todas as cerimônias, então uma divindade incorporava-se naquele imperador, naquele rei, naquele faraó, e para que governasse a nação de acordo com o direcionamento daquela divindade. Então, faraó, ao ver o povo crescer, não é, estabelece um plano para conter o crescimento do povo. Ele está querendo, em primeiro lugar, frustrar o plano do Deus eterno que estava acontecendo. O povo era fértil, o povo de Israel estava crescendo e se multiplicando. Então eu queria que você guardasse estas palavras. Guarde essas palavras. Êxodo 1:9, disse ele ao povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se torne ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós. Não se enganem que ao longo da história do cristianismo, no Império Romano, nos 4 primeiros séculos, cristãos, muitas vezes, foram vistos como uma ameaça ao poder político vigente e a muitas outras ideologias. Então, nós temos que pensar que nós vivemos neste mundo como seres que foram criados por Deus com um propósito único. Um propósito único. Então, faraó tenta impedir o crescimento do povo de Deus, estabelecendo leis, controlando a taxa de natalidade. Aquele povo não estava na terra deles, eram estrangeiros. Então eu queria que você pensasse como cristão, ou como alguém que é simpatizante do Evangelho, que nós fomos criados para a multiplicação. E qualquer projeto de lei, ideologia, seja ela sociopolítica e religiosa, que impede o crescimento do indivíduo como pessoa, no nosso caso, como pessoa, né, como ser humano, como filho, como filha de Deus, qualquer ideologia ou qualquer filosofia que impede o crescimento e a multiplicação, nós precisamos rever. Nós temos que pensar que antes as guerras, os países se locomoviam, não é? Enviavam as suas tropas para guerrearem no corpo a corpo, com armas. Só que nós vivemos num momento extremamente complexo, porque as guerras agora ou são biológicas ou são ideológicas. Os filósofos, os governantes perceberam que os embates pessoais ao longo dos anos fracassaram e agora tentam influenciar toda a sociedade por meio de ideologias. E a ideologia, quando ela é oposta à vontade do Criador, seja ela vinda, apresentada, propagada, divulgada em forma de lei ou de projeto de lei ou de medida provisória, nós temos que tomar uma postura diferente. Por quê? Porque nós temos que pensar que algumas leis visam conter o avanço, a expansão do reino de Deus ou do povo de Deus na face da terra. Me permita abrir um parêntese aqui. Você sabe o quanto é conflitante hoje nós analisarmos aquilo que é verdadeiro daquilo que é fake. Quando você pega algumas notícias, você tem esses dois parâmetros para avaliar aquela notícia. E não somente isso, mas o conceito de pós-verdade, que agora a verdade não é objetiva. Se um autor escreve alguma coisa, ele escreveu aquilo à luz do seu pensamento, do seu olhar, da sua filosofia, dos seus pensamentos, então aquilo é verdade para ele, não é verdade para mim, porque a verdade é pessoal. Ou seja, a verdade é aquilo que eu vejo, ela não é mais objetiva. E me deixe agora aqui falar sobre o parêntese que eu abri. As próximas eleições no Brasil serão as eleições mais conflitantes que nós já vimos. Deixe-me dizer, nós como igreja, nós não seguimos nenhuma ideologia política. A Igreja Batista, quando nasceu, ela nasceu em protesto ao próprio Estado, porque nós cremos que a separação entre igreja e Estado, é assim que a gente acredita. Então nós vamos precisar orar muito pela nossa nação, orar pelos líderes da igreja brasileira, para que a gente não seja enredado por qualquer ideologia política que vai nos impedir de avançar no propósito maior para qual Deus nos criou. Então nós vamos votar em quem precisa votar, você tem toda a liberdade como cidadão, não é? De escolher o seu candidato, de escolher o seu partido. Mas eu quero preparar o seu coração para pensar de uma forma muito mais profunda e além daquilo que é visível. Nós vivemos numa guerra ideológica. Os projetos de lei políticos do faraó, nesse contexto, visava frustrar os planos e os projetos de Deus. Se assustou porque viu o povo crescer. Então, queriam tentar parar o crescimento. E agora que nós vamos ter a primeira tentativa do faraó foi ter aquela inveja, não é? Medo. Esse povo vai tomar, né, o poder. Vai nos desbancar e vai estabelecer, de repente, os seus conceitos, a sua religião, as suas crenças, os seus valores. Assim que pensa. O segundo aspecto aqui que eu quero que você pense, no verso 11, diz assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. E mais se espalhavam. Percebe? Parece irônico isso aqui. O faraó quer fazer parar o crescimento do povo. E quanto mais os oprimia, mais eles cresciam, mais se tornavam numerosos. Este é um aspecto do Deus irresistível. No ambiente onde há ideologias para fazer parar o crescimento, há projetos de lei para fazer parar o crescimento do povo. Quanto mais oprimiam, mais o povo crescia. Nero, imperador romano, do 7º século, 64, possivelmente 54 até 68, coloca fogo no bairro dos judeus e dos cristãos, e culpa os cristãos, dizendo que Roma estava em declínio, sendo invadida por reis bárbaros, pelos povos bárbaros, sendo saqueadas, é porque Roma havia abandonado, os romanos haviam abandonado os deuses de Roma. Então, Roma estava sendo castigada. Esse era um pretexto para perseguir os crentes. Os historiadores dizem que, sem armas, por meio de homens e mulheres simples, concubinas, soldados, até o 4º século, a população cristã em Roma chegou a 17%, influenciando inclusive as suas leis. E, ironicamente, no ano 391, o imperador Teodósio, não vou entrar nos aspectos da história, talvez numa aula a gente conversasse, mas o cristianismo se tornou uma das religiões oficiais do Império Romano, com liberdade para ir e vir. Liberdade de culto, liberdade de expressão. O faraó, além de ter o plano de contenção, ele usa uma segunda etapa, que é tornar a vida do povo israelita amarga, os oprimindo com trabalhos forçados. Nós estamos entrando numa série, estamos trabalhando para implementarmos uma cultura de evangelismo, para ganharmos os nossos amigos, os nossos colegas, porque queremos ser uma igreja que frutifica, que se expande, que cresce, que exerce influência, que é referência de vida, não porque aponta para si mesmo, não porque o acúmulo de bens que temos ou não temos é simplesmente o resultado da nossa fé, mas porque o nosso Deus nos sustenta no dia da crise, no dia da abundância, no dia da saúde, no dia da enfermidade. Então a minha palavra para você nesta manhã: cuidado para não azedar a vida. É isto o que este governo fez com os israelitas. Trabalho forçado, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. A lei foi estabelecida, mas a opressão não os alcançou. Porque Deus os guardava. Porque ninguém pode frustrar os planos do Deus eterno. Absolutamente ninguém. No verso 14 diz assim: tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Você percebe o cenário? A ideia era amargar, oprimir, era descaracterizar o ser humano e fazê-lo escravo. A ideia era: nós vamos impedir que eles cresçam e que se expandam, porque se crescerem, vão tomar o poder. Eu não acredito num projeto político cristão, tá? Ou num universalismo cristão, ou numa ideologia cristã em que temos que tomar o governo. Não. Nós não cremos num universalismo em que todas as pessoas um dia vão se tornar cristãs. Isso não vai acontecer. Nós não precisamos trabalhar ou qualquer ideologia política revestida de interesses políticos. Como se a política fosse a solução. Não, nós não precisamos de um novo messianismo, o Messias já veio. O que precisamos é que Ele reine em nós, e que o governo dEle seja conhecido através de nós. Nós não precisamos recorrer a outros meios, absolutamente não. Tome muito cuidado para que a sua vida não se torne uma vida amarga. Porque a ideia de torná-los amargos era adoecê-los para que não frutificassem. E assim frustrarem os propósitos, o ideal de Deus para a vida deles. Nós vivemos num tempo tão difícil, não é verdade? Difícil. Às vezes a gente não sabe em quem acreditar. Eu fico pasmo que no meio de uma pandemia, com tanta gente morrendo, passando fome, a gente consegue ter uma CPI. Isso é um contrassenso. E aí a gente entra nessas briguinhas. E às vezes traz para dentro da igreja, e leva para o ambiente de trabalho, leve outra mensagem, siga os propósitos de Deus, abrace os planos de Deus, não seja infantil, nós não devemos ser enredados por essas ideologias. Embora como cidadão, temos todo o direito de votar e devemos votar. Mas a gente leva mais conflito para os ambientes, para as discussões, do que paz. Arrumamos, por causa dessas ideologias, mais inimigos do que reconciliamos pessoas conosco e com Deus. O Deus irresistível, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Foi assim nos primeiros séculos da igreja cristã. Pegavam os crentes, que eram chamados de ateus, porque o imperador, como disse, não é? Havia uma frase que dizia, os caras diziam assim no primeiro século: olha, não há nada que os homens tenham pedido a César que Deus não lhes tenha dado. César era visto como um Deus. E eles pegavam os cristãos, havia o culto ao imperador, toda a reverência, e os crentes não se dobravam ao imperador. Eles colocavam, leões eram deixados famintos e eles eram colocados na arena para serem devorados pelos leões. Eram questionados a se prostrarem, a negar Jesus e se prostrar diante do imperador. E aqueles que estavam os oprimindo diziam assim: abaixem os ateus com os crentes, porque não acreditavam no imperador, como rei, como Deus. E eles em pé dentro da arena, muitos deles na arena para serem devorados pelos leões, olhava para a arquibancada cheia de gente, porque na verdade era um espetáculo. Muitos crentes apontavam para a arena, para a audiência, para o público, e diziam assim: abaixem os ateus. E preferiam ser devorados pelos leões do que negar a fé. O sangue dos mártires foi a semente da igreja nos quatro primeiros séculos. O Deus irresistível. Atos capítulo 4. Deram uma surra no Pedro. Vão, não preguem mais essa palavra. Vocês encheram a cidade com essa doutrina. Prenderam Pedro em Atos 12. A igreja orou. O anjo foi lá, tirou as algemas e saiu conduzindo no meio de 16 soldados romanos, uma esquadra romana, uma máquina de matar. Atos capítulo 16, Paulo e Silas são presos, começam a adorar, há um terremoto, Deus os liberta. Esse é o Deus irresistível. Atos 10, 11 e 15, especificamente 11, Pedro tem uma visão, vai até a casa do Cornélio. Quando ele volta, Pedro judeu, Cornélio gentil, no capítulo 11, ele vai dar uma justificativa, todo cheio de dedo para os irmãos da igreja, para os crentes. Os caras estavam questionando Pedro, por que ele entrou na casa de gentil? Você sabe, Pedro, um judeu, um bom judeu que se preza, não entra na casa de gentil. Ele falou assim: olha, eu tive uma visão, fui na casa desse cara, cheguei lá, ele reuniu todo mundo, quando eu abri a boca, o Espírito veio sobre a vida do povo. E aí eu entendi, a experiência foi a mesma que nós tivemos, quando Deus nos deu, derramou sobre nós o Espírito Santo. Aí o Pedro diz assim: olha, então, quem sou eu para me opor contra Deus? E a partir daquela experiência, eu passei a acreditar que a mesma graça, a mesma salvação que era dada, que foi dada para nós judeus, também foi dada para os gentios. Esse é o Deus irresistível. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que entra nesses ambientes. Cuidado para não amargar. Lembra da vida de José? Aquele cara que foi vendido pelos irmãos. Foi acusado pela esposa de Potifar de abuso sexual, de assédio sexual. Foi preso. Interpreta os sonhos. É esquecido por aquele que ele ajudou. O cara dorme numa cadeia e amanhece governador do Egito. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. O poder do irresistível em contextos resistíveis. É isso que Faraó está querendo. Ele está querendo deter. Existem brigas, guerras que você não tem que guerrear. Existem conversas que você não tem que conversar. A gente ganha no joelho, na oração. Dependa de Deus. Dependa menos da sua habilidade intelectual, embora use quando preciso. Mas sem arrogância, sem a prepotência de pensar de que um bom argumento, um processo bem elaborado, um planejamento bem tecido, bem alinhado, é a resposta. A resposta vem de Deus. Porque Ele conhece o coração dos homens e sabe em quais mãos esses projetos vão chegar. Ele é conhecedor de todas as coisas. Sabe? Uma coisa que eu acho fantástica aqui é que eles tentam matar os meninos. No verso 15, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias da luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Está aqui o terceiro plano de contenção. Matar. Não basta oprimir. Não basta trabalho forçado. As etapas do faraó vêm sendo frustradas pelo Deus irresistível. E agora é o seguinte. A ordem é para as parteiras. Se for menina, deixe viver. Se for homem, mate, jogue no rio. As parteiras dizem assim, olha, é o seguinte, quando eu chego lá, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, quando eu cheguei lá, já deram a luz. Deus no circuito, as parteiras temeram a Deus. E sabe o que eu acho legal aqui? No verso 20, Deus foi bondoso para com as parteiras, e o povo ia se tornando mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus, olha só, visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. O maior benefício não foi somente preservar a vida dos judeus, as próprias parteiras receberam a provisão de terem as suas próprias famílias, por meio de uma intervenção divina. Deus está fazendo a festa no Egito. Ninguém pode frustrar os planos dele. Ironicamente, sabe o que acontece? No verso 22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Sabe quem é lançado no Nilo? Quando você lê Êxodo capítulo 2, guardaram o menino Moisés por 3 meses e jogaram no Nilo. Isso aqui é lindo demais. Jogaram no Nilo e ficaram olhando aonde aquele menino iria parar. Aí lá vem a filha de Faraó tomar banho, como de costume. O banho ali era mais que um banho. O banho possivelmente era um ritual religioso. E aí as irmãs, possivelmente Miriam, ficou assistindo aonde aquele menino ia parar. Uma criança indefesa, em estado de extrema vulnerabilidade. Não é? Que escapou um infanticídio. Agora a família não podia mais guardá-lo e mais protegê-lo. Então coloque-o no rio. Vida de alguém que tem propósito de Deus e foi chamado para frutificação, não anda à deriva. Nós não andamos à deriva. O faraó não tinha controle sobre o vento, sobre a correnteza do rio. A família do Moisés não tinha controle sobre a correnteza do rio. Aquele menino jogado no rio, mas Deus teve controle sobre a correnteza do rio. E o Moisés foi criado na casa daquele que queria matá-lo, daquele que desenhou, elaborou o projeto de lei para matá-lo. O Deus irresistível. nós não andamos à deriva, não somos simplesmente levados pelo vento. A nossa vida tem um propósito maior. Deus tem intencionalidade ao nos preservar. Ele quer que a gente frutifique. Estamos numa série, Ser e Fazer Discípulos. Hoje um amigo chamado João, ele vai prestar o exame para a OAB. Um cara católico, eu mandei um áudio para ele, ele mandou 3, 4 santinhos lá. É o santo dele, com todo respeito. Mas eu gravei uma oração e mandei para ele. O que é que nós temos feito? Será que nós entendemos que mesmo no ambiente da opressão, em que sistemas, ideologias, projetos de lei tentam descaracterizar o ser que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, será que nós vamos cruzar os braços e assistir isso? Fomos chamados para causar influência no ambiente onde Deus nos colocou. Faraó se assustou. A questão ali não era tomar o poder. A grande sacada ali era que o propósito de Deus para a vida daquele povo estava se estabelecendo. Estava se tornando perceptível. Estava se tornando conhecido. O povo estava crescendo. Como está a sua saúde? Sinceramente, quais os frutos que você tem dado ao longo desses anos? Nós somos chamados para frutificar. Ovelha saudável gera ovelha. Talvez você tenha tido as experiências mais nefastas, mais amargas, com alguns líderes religiosos. Talvez você tenha tido lá no ambiente de trabalho, aquele chefe que eu vou te contar, você na sua concepção de repente era a incorporação do capeta. Ruim. E de repente o cara está lá vivendo, ou ela está vivendo a vida dele, e você adoecido, adoecida. Não permita que nenhuma sentença proferida contra você retarde o propósito de Deus para a sua vida. Você foi chamado, você foi preservado, foi chamado para frutificar. E às vezes nos ambientes mais hostis, para mostrar que Deus é Deus, e que nem, ninguém pode resistir ao poder dEle. Já passei do meu tempo, eu quero orar com você. Vamos nos colocar em pé. Eu queria que você saísse daqui pensando nessa mensagem hoje. E que você saiba, e tenha toda a certeza, de que nos ambientes mais hostis, Deus não vai abandonar você. Que os projetos de lei não vão anular os planos eternos de Deus para a sua vida. Que nenhum Deus pagão, não é? Nenhum despacho feito na encruzilhada. Absolutamente. Ele é soberano. Ele é irresistível. Entregue-se a Ele, diga assim: Senhor, está aqui como soldado, eu fui machucado, estou adoecido, Reconheço que não soube como lidar com estas situações. Mas vem, restaura o teu amor em mim. Restaura a tua graça em mim. Renova o meu interior, para que eu volte a sonhar e a frutificar em ti. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Nesta manhã nós rejeitamos todas as falas, todas as mentiras de Satanás. Dizemos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Dizemos isso nesta manhã. Abraçamos os teus propósitos eternos. Nós reconhecemos que há todo um sistema, há toda uma luta, há todo um plano para nos ferir, para nos oprimir, para nos escravizar, para nos adoecer, para tornar a nossa vida amarga. Deus, seja por meio de traições, seja por meio de furtos, de roubos. Deus, seja por meio de acusações, seja por meio de mentiras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu rejeito tudo isso. Eu tiro isso do meu coração nesta manhã. Eu recebo a Tua palavra de proteção, de provisão. Senhor, Senhor, levante as parteiras nos ambientes. Alguém que vai cuidar, o parceiro, o amigo, a amiga, o discipulador. Em nome de Jesus, Senhor eterno, eu reconheço. Nós reconhecemos que não devemos andar sozinhos. Não devemos andar sozinhos. Cura as feridas do nosso coração nessa manhã. Cura as feridas do nosso coração. Senhor, entra nos ambientes mais hostis, onde as leis estabelecidas, as ideologias propagadas e divulgadas tentam me roubar de ti. Mas nessa manhã eu digo que pertenço a ti. Vem com teu amor e me envolve. Vem com a tua graça e me restaura. Vem com teu poder e me liberta. Para que eu viva, para que eu viva os propósitos, os planos para as quais o Senhor me chamou. Eu abençoo você, eu abençoo sua casa, eu abençoo seu corpo com saúde. Deus eterno, onde essa mensagem chegar, ecoar, que haja libertação, que haja cura, que haja perdão, que haja recomeço, que haja reconciliação. Em nome de Jesus, repreendemos todas as hostes do inferno. Que caiam 1.000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, que a gente não seja atingido. Senhor, sê a nossa sombra e a nossa direita. Nos cerca por detrás e pela frente. Sê a nossa luz no meio de tanta escuridão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais forte. Aplauda mais forte. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito. Sente um pouquinho. Nós já vamos. Estamos terminando. Por favor, não se esqueçam de continuar orando pelo pastor Jonas, pela Solange, não é? Pelo Caló, pastor Calore, pela Yara, pelo Miguelzinho, tá bom? Quero continuar encorajando você. Pegue esse telefone bendito aí. Ore pelos seus amigos. Manda uma mensagem para eles. Conversem. Nós precisamos ganhar vidas e multiplicarmos. Que esse é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Vá para uma célula. Se engaje com pessoas. Não é? Nós vamos ter aí o Julião descontraído, né? Está chegando agora. Ser e fazer discípulos, mas julho vamos ter também um tempo muito precioso, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana para você, tá? Os últimos lá serão os primeiros, cumprindo o nosso protocolo. Prazer imenso estar com vocês, viu? Deus abençoe, boa semana.